Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A Vidigueira acolhe esta segunda-feira o ciclo de conselhos consultivos regionais organizados pela CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal. Segundo anunciou a Confederação de Agricultores, trata-se de uma ronda anual de reuniões por todo o país para dialogar com as suas estruturas regionais, partilhando as linhas mestras da sua atuação e escutar os anseios e expectativas destes organismos descentralizados. Este périplo iniciou a semana passada no Ribatejo, em Corus. Já passou, entretanto, pelo Algarve e prossegue agora no Alentejo, em Vidigueira, na Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito. Este ciclo de reuniões regionais tem como pano de fundo a comemoração dos 50 anos da CAP. Segundo a Confederação de Agricultores, neste Conselho Consultivo do Baixo Alentejo, será feito o ponto de situação do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum e da execução de fundos comunitários, assim como a análise do Orçamento do Estado para 2025. A Confederação de Agricultores quer abordar também outros temas como o balanço do surto de língua azul e a necessidade de as medidas e apoios anunciadas necessitarem de revisão urgente para não excluírem a maioria dos produtores do acesso a estas medidas, como já exigiu a CAP em carta enviada ao Ministro da Agricultura. A necessidade de um plano de investimento para o armazenamento de água e o impacto do Acordo Mercosul para o setor agroflorestal nacional serão outros assuntos a abordar, segundo revelou a CAP em comunicado. A Guarda Nacional Republicana já iniciou a campanha Floresta Segura, que decorre até 30 de novembro. Segundo anunciou a GNR, o objetivo é executar ações de sensibilização e monitorização, ações de fiscalização, de vigilância e detecção de incêndios rurais, investigação de causas e os crimes de incêndio florestal e validação das áreas ardidas para prevenir, detectar, combater e reprimir atividades ilícitas, garantindo a segurança das populações, dos seus bens e a preservação do património florestal. A GNR elege como tarefa-chave nesta campanha a promoção de ações de prevenção e sensibilização, em coordenação e articulação com outras entidades, direcionada aos concelhos em que se contabilizaram mais de 100 ignições. Garantir uma eficiente sensibilização, monitorização e fiscalização em todo o território nacional, priorizando as freguesias prioritárias através do reconhecimento e georreferenciação das situações críticas de incumprimento. Garantir uma célere investigação e determinação das causas dos incêndios rurais, analisando todas estas ocorrências. A GNR, em 2024, monitorizou e fiscalizou 10.256 locais, com a ausência de gestão de combustível, que deram origem a 6.127 cumprimentos voluntários quanto à limpeza de terrenos que tinham sido previamente sinalizados. A GNR, em 2024, registou uma evolução positiva com uma redução de 17% das ocorrências. A Câmara Municipal de Vidigueira, o Agrupamento de Escolas de Vidigueira e a Escola Profissional Fialho de Almeida estão a organizar a 9ª edição do concurso de poesia Versos Entrelaçados, a decorrer entre 4 de fevereiro e 7 de março. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Vidigueira, o objetivo é estimular a imaginação e a criatividade, além de promover a poesia e valorizar esta expressão literária. O concurso destina-se a crianças e jovens com frequência escolar ou residência no Conselho de Vidigueira e adultos a residir ou trabalhar no Conselho, distribuídos por vários escalões. Na categoria Ilustração, corresponde o primeiro escalão A e dirige-se aos alunos do primeiro e segundo ano de escolaridade. Na categoria Poema, o primeiro escalão B, alunos do terceiro e quarto ano de escolaridade, segundo escalão, alunos do segundo ciclo de escolaridade, terceiro escalão, alunos do terceiro ciclo de escolaridade, quarto escalão, alunos do ensino secundário e, no quinto escalão, cidadãos maiores de 18 anos. Segundo refere a Câmara Municipal de Vidigueira, na categoria Ilustração serão admitidos a concurso desenhos inéditos de um poema escolhido pelo concorrente com o limite de 2 desenhos de poemas diferentes. Na categoria Poema, serão admitidos a concurso apenas trabalhos inéditos e não publicados escritos em português, com o limite de 2 poemas por concorrente. As ilustrações e os poemas vencedores vão ser apresentados publicamente a 21 de março, durante as comemorações do Dia Mundial da poesia. O município de Ourique, através da Unidade de Proteção Civil, promoveu a semana passada uma reunião com os presidentes das juntas de freguesia e o comandante dos bombeiros voluntários de Ourique. O objetivo, segundo revelou a autarquia ouriquense, foi reforçar a prevenção, avaliar riscos e mitigar vulnerabilidades no concelho. Segundo a Câmara de Ourique, em cima da mesa estiveram temas como o papel das juntas de freguesia na articulação com os meios da proteção civil e na resposta a situações de emergência, ações a implementar para reforçar a prevenção de incêndios e a melhoria da coordenação entre entidades para garantir uma resposta rápida e eficaz em situações de crise. Segundo a autarquia ouriquense, a proteção civil começa na prevenção e a cooperação entre as entidades locais é essencial para garantir a segurança e a resistência no território. O município de Aljustrel vai começar a recolher em todas as freguesias do concelho os restos alimentares orgânicos provenientes da preparação de refeições em restaurantes, cantinas escolares e refeitórios de instituições particulares de solidariedade social. Segundo anunciou a Câmara de Aljustrel, a iniciativa dá início à segunda fase do projeto piloto de recolha de biorresíduos, que é da responsabilidade dos Serviços de Ambiente da autarquia e que avançou no verão de 2023, tendo sido na altura o município aljustrelense o primeiro da região a dar-lhe execução. A autarquia recorda que a primeira fase arrancou em zonas-piloto, dirigindo-se a produtores domésticos, abrangendo moradias uni e plurifamiliares. O objetivo, segundo a Câmara Municipal, é reduzir a quantidade de resíduos enviados pelo município para aterro, apostando-se na sustentabilidade ambiental, melhorando-se a pegada ecológica e contribuindo-se à escala local para a recolha seletiva. O município aljustrelense adquiriu para a implementação deste projeto uma viatura elétrica adaptada com equipamentos de deposição seletiva e com o intuito do alargamento da área de recolha a todas as freguesias e já procedeu também à compra de um segundo veículo. A Resi Alentejo, a empresa intermunicipal de valorização dos resíduos do Baixo Alentejo, arranca esta segunda-feira com um exit room ecológico com o lema Enigmas da Reciclagem e que estará situado nas suas instalações no Parque Ambiental do Montinho, em Beja. Segundo revelou a Resi Alentejo em comunicado, trata-se de uma atividade que mistura raciocínio, aventura e conhecimentos ambientais, em que os participantes terão de desvendar vários enigmas e mistérios para encontrarem a porta de acesso para um ambiente melhor. A ação é dirigida aos alunos do terceiro ciclo do ensino básico, dos municípios de Almodóvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa. De acordo com a empresa intermunicipal, este jogo em equipa, que permitirá também favorecer o trabalho colaborativo e as interações sociais, os alunos vão receber pistas e desafios que abordam a importância da separação de embalagens e biorresíduos, conduzindo à resolução de um conjunto de enigmas. Esta campanha insere-se no âmbito de uma candidatura ao projeto Educação Ambiental, Laboratório de Cidadania 2023, financiada pelo Fundo Ambiental. A Resi Alentejo afirma que pretende continuar a contribuir para a consciencialização da comunidade, fomentando uma participação mais ativa na separação e deposição seletiva dos resíduos. O Instituto Politécnico de Beja, em parceria com a Olivum, a EDIA, a ML Consultoria Agrícola, vão avançar para a quarta edição da pós-graduação Gestão Sustentável, a do setor olivícola. Segundo anunciou o Instituto Politécnico de Beja em comunicado, as candidaturas têm início esta segunda-feira e as aulas vão decorrer entre 9 de maio e 27 de setembro, com pausa letiva entre 17 de julho e 30 de agosto. Segundo o Politécnico de Beja, esta formação é diferenciadora porque foi criada a partir da comunidade, tendo os parceiros identificado a necessidade de promover a melhoria da qualificação dos recursos humanos, por forma a responder aos novos desafios e oportunidades do setor olivícola. Esta pós-graduação no setor pretende, segundo o Politécnico de Beja, contribuir para a atualização de conhecimentos e a aquisição de novas competências dos técnicos do setor, tendo sempre presente a nova realidade das atividades económicas, do ambiente, da qualificação e a necessidade cada vez maior de uma abordagem responsável e sustentável das atividades económicas. Segundo o Politécnico de Beja, decorreram até ao momento 3 edições, totalizando 42 graduados, os quais têm enaltecido a relevância da pós-graduação na sua atividade. A 6ª edição do Festival Sabores do Borrego vai realizar-se em Castro Verde entre 4 e 6 de abril. A iniciativa, promovida em parceria pela Câmara Municipal, Associação do Campo Branco e Agrupamento de Produtores Carnes do Campo Branco, vai apostar na valorização e afirmação da agricultura e da pecuária do concelho como setor estratégico e com futuro. Segundo anunciou a Câmara de Castro Verde, O borrego do Campo Branco, um dos produtos mais emblemáticos da região e de grande importância para a economia local, volta a ser o rei deste festival, através de uma programação que aposta no reforço da identidade local e num conjunto diversificado de iniciativas. Durante 3 dias, o festival terá dezenas de expositores, mas também uma aposta na gastronomia da região, exposições, palestras relacionadas com o setor pecuário, canto alentejano, música popular e concertos. Nesta edição, destaque para as atuações de Emanuel, no dia 4, e Némanos, no dia 5 de abril. Em simultâneo, decorre de 28 de março a 6 de abril, a Semana Gastronómica do Borrego, envolvendo os restaurantes do Campo Branco, que vão incluir nas suas ementas pratos confeccionados à base de borrego. A Câmara Municipal de Castro Verde mantém a sua aposta estratégica para a valorização do mundo rural e do trabalho no campo, em terras de sequeiro e de agricultura extensiva, onde o grau de exigência tem de ser continuamente valorizado e promovido. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral norte e centro por nuvens altas, vento fraco ou superar por vezes em moderado, neblina ou nevoeiro matinal, pequena descida da temperatura mínima, formação de geada, em especial no interior, e um acentuado arrefecimento noturno. Temperaturas que poderão atingir máximas de 15 graus em Beja e Évora, 14 em Porto Alegre, 17 em Sines. É tudo quanto à informação.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.